Nós temos um momento de origem do universo, um momento de origem da vida e um momento de origem das espécies. A discussão agora em torno do... Acho que tem um eco aí, não tem? Não tem um eco assim? Acho que dá para baixar um pouquinho o volume, reduzir um pouco o eco. O tema então agora é origem da vida. Há uma discussão muito antiga na academia sobre a origem da vida. Tudo começou com a filosofia grega, em que se produzia um pensamento assim. A vida se origina da matéria bruta espontaneamente. O nome disso é geração espontânea. E já Aristóteles falava sobre isso. E a observação dele era uma observação muito simples. Ele via alguns animais anfíbios, os répteis, as aves, ele ficava imaginando, é possível que um anfíbio tenha se transformado em réptil. Ele ficava imaginando assim, na possibilidade dos seres se transformarem uns dos outros, de surgirem espontaneamente, até porque havia tempos no ano que surgia sapo, ninguém sabia de onde saiu tanto sapo. Deve ser que as pedras se transformem em sapo. E chamavam isso de geração espontânea. Num animal morto, do nada saíam tapurus. Eles achavam aquilo é geração espontânea. A vida se origina da matéria morta, bruta, espontaneamente. E essa é a tese da abiogênese. Mas muitos cientistas foram pensando sobre o assunto e surgiu uma outra tese, chamada biogênese, que diz que a vida só se origina a partir de um ser vivo pré-existente. Todo ser vivo surge de outro ser vivo, que surge de outro ser vivo. Tem um ancestral vivo para originar um vivo. E eles propuseram testes para isso. E houve uma grande... apesar disso ter começado essa discussão lá no tempo de Aristóteles, em 1667, um médico holandês chamado von Helmont resolveu fazer uma pesquisa científica e provar a abiogênese, a geração espontânea. Ele pegou uma camisa de uma mulher suja, ou uma camisa suja de uma mulher, grãos de trigo, um quarto escuro, trancou tudo ali, e depois de 21 dias, haviam ratos naquele lugar. E ele dizia que esses ratos surgiram daqueles grãos de trigo mortos e da geração espontânea que surgiu com a energia vinda da camisa da mulher suja, ou da camisa suja da mulher. E imediatamente surgiu um cientista italiano, Francesco Guarnieri Redi, e fez um experimento magnífico para demonstrar que não, que aquilo estava errado. E ele propôs o seguinte experimento: ele coloca carne em putrefação em vasos diferentes, uns ele cobre e outros não. Nos que não cobriu, surgiram moscas. Nos que estavam cobertos, não surgiram moscas. Então está provado cientificamente que a mosca não surgiu espontaneamente. A mosca surgiu porque uma mosca voou, depositou ovos ali sobre aquela carne em putrefação e nasceram as larvinhas, que era o que a gente chama na minha terra de tapuru, a larva da mosca. E depois daquele processo, a mosca se desenvolveu. Não tem nada a ver com geração espontânea. Aí, o criacionista da época venceu a parada. O Francesco Guarnieri Redi era criacionista. Mas a ideia de que a vida pudesse ter surgido por acaso encantou os materialistas. Então, alguns cientistas começaram a trabalhar na tese da origem da vida por acaso no que se chama de abiogênese. Quando se descobriu o mundo dos micróbios, então a conclusão dos materialistas foi assim: um sapo não surge de uma pedra, não. A mosca não surge da carne morta, não. Mas o micróbio surge por geração espontânea. Aí começou uma grande disputa científica para ver quem tinha razão. Os criacionistas de um lado fazendo experimentos e os evolucionistas ateus do outro fazendo experimento. Os experimentos variavam de pegar ali um balão, colocar uma sopa de material orgânico, esquentar aquele balão para matar as bactérias, tornando aquela solução estéril, e deixar ali. Se aparecessem micróbios, eles teriam surgido por geração espontânea. Se não aparecessem, estava comprovado que a vida só originava da vida. Só que cada cientista que fazia o experimento dava um resultado diferente. Quando os criacionistas faziam, eles vedavam bem o balão e nunca surgiu nenhum ser vivo ali dentro. Aí os caras da abiogênese, os da geração espontânea, diziam assim, mas é porque você fechou muito fechado, aí não entrou ar. Se não entrar ar, nenhum ser vai sobreviver sem ar. Tem que entrar um pouquinho do ar, que é para ter o princípio da vida. Só que aí eles deixavam aberto demais. Eu digo, ah, o micróbio entrou pelo ar. Aí ficava aquela confusão. Até que a Academia de Ciências da França propôs um concurso, um prêmio, quem desvendasse o mistério. Aí um cientista maravilhoso chamado Louis Pasteur, francês, ele fez uma... O que eu mais gosto nessa parte é o Pasteur, tá? O inventor da pasteurização, cara maravilhoso. O Pasteur, então, ele fez experimentos incríveis e venceu o concurso. Ele provou por A mais B que todo ser vivo se origina de outro ser vivo. Com uma engenhoca muito simples, que ele mesmo fez. Ele pegou um balão, colocou o mesmo caldo que todo mundo estava colocando, aqueceu, esterilizou, e ele disse, eu não vou deixar nem aberto nem fechado. O que ele fez? Ele aqueceu um tubo de vidro, dobrou o tubo e fez um formato como se fosse um pescoço de cisne. O ar passaria naturalmente, mas se alguma bactéria, algum pó, alguma poeira tivesse no ar, ficaria preso no caninho, no gargalo, e não contaminaria a solução. E por 4 anos essas soluções foram observadas. E esse teste foi repetido centenas de vezes, nunca apareceu nenhum micróbio naquela solução. E Louis Pasteur, que era um criacionista, um homem temente a Deus, um evangelista, provou que todo ser vivo só se origina de outro ser vivo pré-existente. Isso gerou um problema muito sério. Porque aí o materialismo já tinha tomado conta de muitos cientistas. E a comunidade científica materialista ficou muito revoltada. E surgiu uma pergunta. Se todo ser vivo se origina de outro ser vivo, como surgiu o primeiro ser vivo? E a ciência materialista não tinha explicação. Para Louis Pasteur isso não era problema nenhum. Porque todo ser vivo se origina de outro ser vivo e quem originou o primeiro foi Deus. Mas os materialistas ficaram com essa pergunta, sem resposta por muito tempo. Até que, pode passar o próximo? Até que um cientista teve uma ideia. Essas ideias ainda estão aparecendo. O que se diz na evolução é assim, a gente não sabe bem como surgiu o primeiro ser vivo, mas que ele surgiu por acaso e do nada, a gente sabe que foi. A gente só não sabe como e nem como isso é possível, mas que foi, foi. Então há muitas teses. A mais conhecida é chamada o modelo de Oparin. Pode seguir um pouco. Como é o modelo de Oparin? Quase todos os livros de ensino médio e de ensino fundamental trazem esse modelo. Quem já aqui leu algum livro que fala do modelo de Oparin? Um livro de biologia, de ciências? Tem gente que não lembra mais, nem que já estudou isso na vida, né? Oparin, junto com Aldani, os dois chegaram às mesmas conclusões, eles trabalharam para criar uma tese que pudesse explicar, pelo menos em modelo, como um ser vivo poderia surgir por acaso da matéria bruta. Detalhe, vocês saberem como o Oparin não era um observador neutro do assunto. Ele era russo em 1920. Pleno vigor e exercício do stalinismo na Rússia. Logo após a Revolução Russa, que matou os padres, os pastores, os missionários, expulsou os judeus e só tinha espaço na Rússia para ser materialista. O marxismo russo, o estado de domínio absoluto do governo sobre toda a população, era terminantemente proibido se falar em Deus na Rússia. Só que, olha o problema lá na Rússia. Quando as professoras iam ensinar as crianças sobre a vida, menino gosta de perguntar, professora, como foi que a vida surgiu? E o que é que ela vai responder? Ela não pode falar que foi Deus. Então, existia aquele buraco. E Oparin era um entusiasta do materialismo, do comunismo, do stalinismo. E ele propôs uma ideia. como químico, de como poderia surgir um ser vivo da matéria bruta. Como ele não tinha como comprovar isso, aí ele imaginou assim: não é possível que surja um ser vivo hoje, nas condições atuais, mas a Terra já foi diferente. Então a ideia é que há 3,8 bilhões de anos, a Terra era muito diferente do que é agora. E essa Terra antiga tinha mares muito quentes, cheios de muito metal pesado. Tinha uma atmosfera muito diferente da atmosfera atual. Tinha uma atmosfera sem oxigênio, uma atmosfera formada por vapor d'água, o gás hidrogênio, o metano e o hidrogênio H2 e a amônia NH3. Então, esse conjunto de fatores, dizia ele, no meio de todo aquele ambiente de chuva ácida e num ambiente de muita radiação, não tinha atmosfera, não tinha proteções. Então, a radiação, através de descargas elétricas, incidia e bombardeava amônia, metano, vapor d'água e hidrogênio, quebrava tudo isso e formaria moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas cairiam nos mares, que eram quentes, extremamente reativos, e virou uma sopa que, por acaso, se juntou ali um monte de elemento, o nome disso era coacervado, e evoluiu, virou a primeira célula. Para virar a primeira célula, o primeiro ser vivo, teria que ter adquirido duas capacidades: a capacidade de se reproduzir e de armazenar energia. Gente, essa tese do Oparin e do Aldane fez sucesso, que até hoje ela é divulgada. Detalhe, quando Oparin fez essa tese, em 1920, ele nem sequer sonhava, nem imaginava que existisse DNA. O DNA foi descoberto em 1953 por James Watson e Francis Crick. Esse cara, então, que sequer imaginava a possibilidade do DNA existir, criou uma receita para a origem de um ser vivo que não contemplava ter DNA nisso. Ele achava que era só um monte de proteína. Aí um cientista chamado Stanley Miller propôs um experimento para comprovar a hipótese de Oparin. Qual foi o experimento que ele fez? Pode deixar nessa aí. Ele simulou como era o ambiente da Terra primitiva. Ele colocou uma série de tubos, como vocês estão vendo aí no esquema e na foto anterior. Volta só um pouquinho a foto e a gente depois volta para o esquema. Esse sistema aí simulava o mundo primitivo. Aqui você tinha a água sendo aquecida virava vapor. Ele adicionava esse vapor d'água, hidrogênio, amônia, metano. E para simular os raios, ele dava um choque ali. Está vendo aquele equipamento ali, ó, ligado a um fio? Ele soltava descargas elétricas ali. E surgiram moléculas de aminoácidos. O experimento do Oparin, o experimento do Stanley Miller, comprovou a tese de Oparin. Junto com esses experimentos foi quando se descobriu a química orgânica, quando se descobriu que era possível fazer em laboratório estruturas que só os seres vivos produziam, a matéria chamada orgânica. Pode adiantar. E esses resultados caíram como uma luva para o materialismo. Então isso passou a ser muito, muito, muito divulgado e muito aceito. Isso é quase como uma lei. Do jeito que a gente acredita na Bíblia, eles acreditam no Oparin e nas teses dele. Eu tive um professor de história, e ele me disse a seguinte frase. Olha o que eu estou dizendo, que existe ateu, simplesmente por não acreditar em Deus, mas existe um ateu materialista engajado que patrocina uma evangelização anti-Deus. O Oparin era desse tipo. E esse meu amigo, professor de história, ele disse o seguinte: eu gosto muito de dar aulas ao primeiro período do curso de história. Ele é professor, doutor da universidade. Por que eu gosto de dar aula aos alunos do primeiro período? Porque eu tenho um compromisso com minha consciência de levar os alunos logo no primeiro período a parar de acreditar em Deus. Pois acreditar em Deus rouba o espírito científico. E essa ilusão tem que ser tirada da cabeça dos meninos. E eu sou engajado nisso. E eu, inclusive, tive um discípulo que perdeu a fé no primeiro período de história, aluno dele. E eu perguntei para ele: amigo, Que material, que texto você usa tão convincente que leva a maioria dos seus alunos a parar de crer em Deus logo de início? Ele disse, ah, eu uso o livro de Oparim, A Origem da Vida de Oparim. Aí eu tomei um susto, eu disse, Oparim? E ele assustou-se com a minha reação. Disse, você não sabe que esse modelo está completamente descartado pela própria ciência? Não tem nada naquele modelo que sirva para comprovar a origem da vida? Ele disse, é. Eu disse, é. O modelo mais novo da origem da vida não é mais no mar primitivo, é na argila do fundo dos oceanos. É um modelo completamente diferente, porque se esse ser vivo tivesse originado nos mares primitivos, o metal pesado mataria ele. A mesma radiação que formou ele destruía. A atmosfera, se tivesse oxigênio, destruiria ele. Se não tivesse, ele não conseguiria sobreviver. Nenhum modelo científico cabe mais à teoria de Oparin. E você ainda usa isso? Aí ele ficou assim, olhando para mim. Disse, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se esse livro está desatualizado cientificamente, ele foi escrito em 1920. O que se descobriu de ciência, de biologia de lá para cá? Mas era a Bíblia dele. Ele acreditava naquilo. Eu repito, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. E ele e esse professor amigo meu, trabalhamos um ano juntos, e ele toda vez tinha que me ouvir falando alguma coisa, e ele se mostrou completamente perdido, porque ele não sabia explicar as coisas. Ele é um professor de história, dando aula de química para tirar a fé do povo, mas nem ele entendia de química, e pregava uma verdade mentirosa. Usava um argumento falso. Eu perguntei a uma autora de um livro de biologia por que ela colocava o modelo de Oparin no livro dela. Todos os outros colocam, mas eu encontrei com ela e perguntei isso para ela. Por que é que você coloca o experimento de Stanley Miller e a tese de Oparin como sendo a explicação para a origem da vida, se a ciência já há tantos anos descartou esse modelo? Aí ela disse, porque é o mais fácil de explicar. Eu disse, por que no seu livro 3 a senhora combate o criacionismo? O que a senhora já leu do material criacionista? Ela disse, nada. Eu disse, não é estranho a senhora escrever uma página do seu livro para combater algo que a senhora nem leu? A senhora já leu um livro de um doutor em bioquímica chamado A Caixa Preta de Darwin, que demonstra um modelo científico de design inteligente? Ela disse, não. Eu disse, era importante. Ela fez, eu nunca tinha parado nem para pensar nisso. Na verdade, eu nunca encontrei um biólogo que acreditasse em Deus, no criacionismo, assim como você. Ela se mostrou surpresa com tudo que eu falei para ela, né? Queria dizer para vocês, os materialistas têm lobby, são engajados, divulgam, eles pregam, eles fazem discípulos. E a gente? E como é que a gente fica, né? Esse é o experimento. Eu vou demonstrar para vocês por que isso está errado, porque isso é impossível, porque esse modelo é completamente improvável. Pode adiantar a tela. Antes de seguir, um outro cientista chamado Sidney Fox pegou aminoácidos e aqueceu esses aminoácidos e obteve agrupamentos de proteína. Então essas experiências de Stanley Miller e Sidney Fox seriam, teoricamente, a prova da possibilidade de surgir matéria orgânica sem nenhuma vida produzindo ela. E essa matéria orgânica, se organizasse, geraria um ser vivo. Isso é completamente impossível. A conclusão deles é só essa, que matéria orgânica poderia ter surgido de algo inorgânico. Só que esses aminoácidos que eles obtiveram na experiência nunca viraram um ser vivo. A experiência nunca produziu um ser vivo. Aí onde está? E mesmo que tivesse produzido, eu tinha um professor de citologia na universidade, citologia, estudo da célula, que ele um dia chegou entusiasmado na aula. Ele profetizou uma coisa que já aconteceu, inclusive. Ele disse assim, acabamos de descobrir todos os elementos químicos da célula, como funciona, é muito provável que nos próximos anos a gente faça a primeira célula em laboratório, e aí nós vamos provar que Deus não existe, que esse negócio da Bíblia é um mito. Eu levantei minha mãozinha, eu nunca deixava passar nada sem uma pergunta. Eu dizia, professor, posso fazer uma pergunta? Pode, meu filho. Digo, se os cientistas acabaram de descobrir com muita pesquisa todos os elementos químicos da célula, e um dia eles vão pegar tubos de ensaio, estufas, milimetricamente vão organizar tudo isso, a temperatura certa, a pressão certa, todo o esquema, e vão produzir uma célula no laboratório. E então terão provado o quê? que a célula foi criada ou que surgiu por acaso. Agora, se um dia, professor, o laboratório estiver lacrado, esterilizado, deu uma explosão ali dentro e surgiu um ser vivo, aí foi comprovado que por acaso e por uma explosão um ser vivo surge. Mas vocês organizando, contando, e realmente já foi feita essa primeira célula. Tudo que tem nessa célula é cópia de uma célula que já existia. Eu quero ver fazer uma célula do nada. Eu pegou o modelo que já existia, o material que já existia. Foi só uma cópia. Faça do nada. Né? Então é muito interessante essa coisa do como o materialista sequestrou a ciência. Cientistas extremamente inteligentes criaram uma célula. O que é que isso prova de... A não ser que a célula é criada. Se esse criou um protótipo a partir do que já estava feito, quem criou o primeiro? Só que uma frase dessa, dita pelo professor, doutor de citologia, impressiona os alunos. E muitos perdem a fé por uma bobagem. É por isso que a gente precisa colocar o nosso raciocínio à disposição do nosso Criador. Porque a nossa mente foi feita para discerni-lo. Inclusive a própria palavra logos, que é o verbo, ela significa isso, significa mente, significa discernir, significa estudar, decifrar, discutir, discorrer, pensar. Vamos em frente. A mais simples célula. Não vamos pegar uma célula top, não. A mais simples, a célula mais primitiva que possa existir. Ela precisa de algumas coisas. Existem células que são muito simples e até pedaços de células que são muito simples, como os vírus. Um vírus é muito mais simples do que uma célula, só que ele não tem autonomia. O vírus só sobrevive parasitando uma célula. Então ele não serve. A estrutura celular que sobrevivesse sozinha, imagine que a vida surgiu por acaso. Então, o primeiro ser que surgiu por acaso, ele tinha que ser completamente autônomo. Ele não podia pedir nada emprestado a ninguém. Ele tinha que saber fazer comida, mas ele tinha que saber fazer matéria-prima. Mas ele tinha também que já saber a receita sem nunca ter feito. E ele teria que saber várias coisas. Eu quero dizer tudo que o primeiro ser vivo precisaria saber para ele poder ter existido. Vamos lá. O nome do primeiro ser vivo é Luca. É o mais antigo ancestral universal conhecido. Então, o Luca, que é uma sigla, vou chamar ele aqui de Luquinha para os íntimos, tá? Seria o primeiro ser vivo da história da origem da vida, segundo os materialistas. Ele teria que ser, como eu falei agora há pouco, completamente autônomo, segue. Ele teria, então, que já surgir pronto para se reproduzir. E uma célula só tem 20 minutos de vida e já se reproduz, dependendo da célula, da bactéria. A Escherichia coli, que eu estou usando aqui como modelo, a cada 20 minutos dobra. Então imagine que o primeiro ser vivo surgiu por acaso e ele já é capaz de dominar todas as técnicas de reprodução. Todos os detalhes que são necessários para que aquela célula se reproduza. Ele teria que já conseguir, já de início, armazenar, processar energia. Ele já teria que ter uma membrana para protegê-lo. Porque tem coisas muito pequenininhas no ambiente que se entrarem mata a célula. E tem coisas muito grandes dentro da célula que precisam sair. E tem coisas também muito grandes que a célula precisa absorver. Então a membrana da célula não é só um círculo feito ao redor do negócio. A membrana da célula é um filtro potente, inteligente. Ele decide o que é que entra e o que é que não entra. Ele teria, então, que nessa membrana ter todos esses filtros, que como é o primeiro ser vivo, ele já teria que ser produzido sabendo exatamente o que é água, o que é nitrogênio, o que é oxigênio, o que é que mata, o que é que não mata. Ou se ele não soubesse nada disso, ele ia surgir e imediatamente ia morrer sem deixar descendente, não viraria nenhum ser vivo. Então, o Luca é um gênio. O Luquinha é um garoto prodígio. Ele teria que saber replicar moléculas, fazer moléculas sempre idênticas. Ele teria que ter um tipo de código, já ao surgir, capaz de fazer réplicas de todas as substâncias que ele precisa. Ele não podia improvisar uma coisinha para sobreviver. Ele tinha que ter uma receita para produzir aquilo. E aí vem o código genético. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que o DNA, por mais fantástico que ele seja, ele é só um pendrive. Ele só é um mecanismo de transmissão de informação. A coisa mais importante do DNA não é a molécula do DNA. É a mensagem que ele passa. Vou dar um exemplo. Uma águia, ela já nasce com instintos importantíssimos para que ela voe. Se você pegar as asas de uma águia, cortá-las cirurgicamente e aplicar num réptil, e conectar todos os neurônios ao cérebro daquele réptil, aquele réptil vai voar, porque tem asas. Ele não iria voar, mesmo com asas, porque não é preciso só asa para voar. Uma águia real, ela consegue, por exemplo, ela está voando, ela consegue perceber onde tem ondas de calor e ela pega uma carona, porque a massa de ar quente sobe. Quando chega lá em cima, baixa, ela abre as asas e planar e vai descendo devagarzinho e o olho dela consegue ver o que é ar quente e o que é ar frio. E é incrível como a visão dela é perfeita. Tem um linguado enterrado na areia, a 2 metros de profundidade, ó. Tem água em 2 metros, tem 10 centímetros de areia, o linguado é quase da cor da areia e é um peixe que, em vez de nadar assim, ele nada assim, ó. E a águia acompanha ali onde é que o bichinho foi e ela mergulha. Só que tem um detalhe, a visão da gente, digamos que tivesse um copo de vidro aqui, a gente colocasse um lápis. Não é diferente a visão que a gente tem? Quando a gente vai entrar numa piscina rasa para pegar uma criança, a gente calcula uma distância. E sempre é um pouquinho mais funda do que a gente achava, né? Daquele tropicão. É por causa da diferença na refração da luz, dos meios. Pois existe o órgão de Huygens na águia, no olho dela, que assim que ela sai do ar e entra na água, corrige automaticamente a visão. Ela sabe exatamente onde o bicho está. É uma coisa incrível essa capacidade. O DNA, que carrega todas essas informações, é só um pendrive. E essa informação e esse instinto para voar, e os neurônios que coordenam o voo, a asa, o movimento, a aerodinâmica e a simetria dos lados, se ela nascer com uma asa menor e outra maior, ela não vai ter o equilíbrio. É muita coisa junto. E as tartarugas marinhas que nasceram na praia, nunca viram a mãe, que a mãe depositou os ovos ali e foram embora, e elas saem ali um monte de tartarugazinha recém-nascida e acham a mãe lá do outro lado do oceano. E quando elas ficam férteis e acasalam, vem pôr os ovos na mesma praia que ela nasceu. E são quilômetros e quilômetros, elas reconhecem correntes oceânicas, elas têm uma bússola interna. O que marujos experientes levam anos para aprender, elas nasceram com aquele instinto. E o DNA que carrega essa informação é só uma molécula do DNA. E essa informação, qual a origem dela? Então imagine que o Luquinha já teria que ter um código genético pronto, com informação pronta, com capacidade de dividir membrana, de organizar as moléculas que fazem as outras coisas. Pode passar. Detalhe importantíssimo, que o Luquinha tinha que ser um gênio de química. Existe uma coisa na química chamada homoquiralidade. Que diabo é isso? Homoquiralidade é nada mais nada menos do seguinte, que uma molécula química, ela pode ter os mesmos átomos de outra, ser quase tudo igual, com uma única diferença. Uma é voltada para o lado direito e outra é voltada para o lado esquerdo, como as mãos da gente são a imagem em espelho da outra. Veja só que todos os elementos de uma são os da outra. Só que a forma como isso é arranjado no espaço faz com que mude completamente a função delas no corpo. Então, quando os cientistas em laboratório produzem aminoácidos, como aquele cara fez aquela engenhoca, não disse que surgiram aminoácidos, esse experimento foi repetido milhares de vezes. Todas as vezes, metade dos aminoácidos nascem voltados para o lado direito e metade para o lado esquerdo. Eu vou chamar aqui aminoácidos canhotos e aminoácidos destros. Pois bem, estudando todos os seres vivos, só há na composição química de todas as células, bactérias, plantas, só tem aminoácido canhoto. Não tem um direito. Se você pegar um monte de aminoácido direito ou misturá-los meio a meio, não se forma proteína. Só forma proteína se só tiver aminoácido canhoto. A química industrial nunca conseguiu uma forma de separar uma da outra. Se elas existem numa proporção de 1 para 1, elas vão continuar. O Luca, então, se foi o primeiro organismo vivo, ele naquele ambiente que produziu aminoácidos por acaso, tudo misturado, ele teria que conseguir saber isso, isolar e separar só os aminoácidos canhotos para formar a proteína. Porque se ele tentasse fazer misturado, a proteína sairia completamente deformada. Então imagine que o mesmo código genético tem uma mensagem para formar uma proteína. Se usar os aminoácidos canhotos, essa proteína é formada. Se usar o outro aminoácido, que é exatamente igual a ele, só virado para o outro lado, a proteína não se forma. Esses aminoácidos canhotos, eles dão o modelo tridimensional da molécula. É ele que faz a molécula girar em 3D. Pode passar. Dos 20 aminoácidos que nós temos, 19 apresentam essa homoquiralidade. Só um que não tem. Então, o Luquinha, ele tinha que ter esse mecanismo que eu expliquei para um, ele teria que ter para 19 dos aminoácidos que formam a vida, que são 20. Então, ele teria que ser o cara, o Luquinha tinha que ser... Mas não só os aminoácidos que têm homocrialidade, os açúcares também têm, inclusive o açúcar que faz parte do DNA e do RNA. Ou seja, esses aminoácidos que se formaram no experimento de Stanley Miller e Sidney Fox, jamais formariam qualquer proteína de nenhum ser vivo. De modo que o modelo de Oparin e a experiência de Stanley Miller não são evidência nenhuma da origem da vida. A ciência continua sem nenhuma pista de como o primeiro ser vivo surgiu. Só que na universidade é dito como se fosse um fato claro, provado, testado, e as pessoas terminam acreditando naquilo, mas tem que ter muita fé para acreditar nisso. Segue a... aí já foi... Gente, aí eu vou falar aqui de outra coisa, a radiação, né? Só os seres vivos produzem e liberam oxigênio. O oxigênio, o O2 livre, é um sinal da existência de vida. Não existe num planeta O2 por qualquer explosão, por qualquer coisa. Só existe O2 se tiver um ser vivo produzindo. Então, as plantas... elas absorvem o gás carbônico e fabricam o O2. A fotossíntese joga fora como subproduto o O2. Então é o seguinte, ó. E o O2 se transforma O3 e tem a camada de ozônio que protege a Terra. Imagine que esse Luca, se ele é o primeiro ser vivo, não tinha oxigênio ainda. E se não tinha oxigênio, não tinha ozônio. E se nem tinha oxigênio nem ozônio, a radiação sobre o planeta mataria o Luquinha. Certo? Não tinha proteção. Pode seguir. Essa radiação, inclusive, destrói. Num ambiente de radiação, os aminoácidos são imediatamente destruídos. Conclusão do assunto. A vida é um milagre e um mistério. Só o Verbo de Deus poderia ter criado a estrutura celular, o código da célula, o esquema da célula. Então, se não há origem da vida, por acaso, toda a base da biologia atual, ela é em cima de uma tese de que surgiu por acaso, mas não tem nenhum modelo científico eficiente que possa sugerir uma possibilidade concreta e real de um ser vivo por acaso ter sido tudo isso que o Luquinha foi. Esse modelo de origem da vida é a maior prova para mim de que ela foi planejada, que ela foi projetada. Tem detalhes no funcionamento da mais simples célula que mostra detalhes de um organizador, de um planejador, de uma inteligência. Quando a gente submete a estrutura celular a qualquer teste lógico, inclusive teve um cara do Instituto Discovery, um cientista norte-americano, que ele queria montar um DVD para mostrar como a célula funcionava. E ele sabia tudo de biologia, mas sabia quase nada de informática. Então ele contratou um bambambam da informática e decidiu colocar o cara no laboratório, contratou o cara, começou a pagar, e a primeira tarefa do cara era ir com ele para o laboratório e aprender tudo de biologia da célula, do funcionamento da célula. Para depois o cara criar gráficos que simulassem aquilo. E... O cara, quando começou a ter aulas sobre DNA, o cara disse, isso é muito curioso o que você está me falando. Eu acabei de ler um dos livros sobre design de softwares. E tudo que você está me dizendo que tem na célula satisfaz amplamente todas as teses de como funciona um software, um programa. A linguagem da programação, a informação que está aí. Eu acho que você acaba de mostrar para mim as digitais do criador. Esse negócio tem que ter um design. Tem que ter alguém que entendia muito de informática, muito, muito, muito de programação para ter programado isso. O cara foi se apaixonando pelo DNA. O Instituto Discovery terminou produzindo o material, o DVD, e o cara escreveu um livro chamado Assinatura na Célula, onde ele coloca... Ele veio aqui ao Brasil ano passado, em São Paulo, dar uma palestra sobre isso. Inclusive, no site que eu indiquei agora há pouco, tem links para o vídeo dele. O livro não foi traduzido ainda para o português, mas ele é um dos caras que defendem o DI, né? Design Inteligente. O nome dele é Stephen Meyer. O cara encontra evidência de planejamento em todos os detalhes. Ele não é teísta, ele não é um religioso, ele não é um cara engajado assim. Ele não está defendendo, eu nem sei se ele é teísta pessoalmente, mas assim, o livro não é um livro de religião, não é um livro religioso. É um livro que está defendendo que aquele código do DNA é uma prova de que existe um engenheiro de software por trás do negócio. Conclusão, meus queridos, é a mesma da anterior. Estai, pois, firmes e preparados para dar a qualquer um que vos pedir razão da vossa esperança. Porque quem é ateu é porque quer, mas não tem evidência nenhuma para ser ateu. Toda a evidência no universo aponta para uma causa inteligente que antecede todas as coisas. E obrigado pela atenção mais uma vez. A gente para esse e vai recomeçar outro. Não sei se hoje ou o ano que vem. Vamos sentir aqui como é que vocês estão. Faltaria só uma desconstrução da teoria de Darwin, que é a origem das espécies. Aí seria o pacote completo. Vai? Você aguenta mais um? Então a gente encerra essa. Você vai acabando aí com a edição, né? Eu previ, como aqui esquenta, eu vou ficando nervoso. Até o fim do debate eu ia tirar a camisa, vou tirar. Vocês ainda vão fazer as perguntas, né? Organizando aí minha vida, eu não sabia. Origem das espécies. Esse tema, a origem das espécies, é um tema muito interessante. Esse é o que eu mais gosto, que aí é a minha praia. A origem do universo é muito física. A origem da vida é muito química. Mas a origem das espécies é biologia pura. Aí é a minha praia. Eu gosto de conversar sobre esse tema aí. A minha observação sobre o tema, ela tem tudo a ver com algumas considerações que eu preciso dizer para vocês. Quando a gente analisa a origem do universo e a beleza do universo, a gente está analisando a criação de Deus. Só que a gente precisa ter bem claro que a criação de Deus hoje não é exatamente o que Deus criou. Por quê? Aconteceu um evento na história do universo que mudou para sempre a história da Terra, da vida e das espécies. Quando Deus criou logo, tudo era muito perfeito. Ele mesmo diz, no final de cada dia da criação, ele dizia, era bom. No sexto dia, quando ele termina, ele dizia, era muito bom. O que nós estamos vendo na natureza é o que sobrou da criação original. A Terra não tem o potencial, não sei o número, mas estou dizendo assim, não é nem 10% do potencial que ela era quando Deus criou. Se você desliga a tomada desse notebook ali, ele continuará ligado por algum tempo, mas a bateria vai acabando, termina desligando. A mesma coisa aconteceu com Adão. Deus disse assim, não coma dessa árvore não. No dia que você comer, certamente você vai morrer. E ele não morreu naquele dia. Mas Deus desligou a tomada. E ele foi morrendo, 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 morreu com 930 anos. Porque a bateria era fantástica. Se ele não tivesse pecado, ele estava aqui dando a palestra para a gente. Como é que foi? Então, uma coisa interessantíssima é entender biblicamente o que foi que aconteceu com o universo. A Bíblia diz assim, que Deus chegou para Adão e disse, maldita é a terra por tua causa. E aí, se você imaginar que até o sexto dia já tinha sido tudo criado, algumas coisas ainda não tinham sido criadas. Porque aí Deus diz assim, a partir de agora, a terra vai produzir cardos e abrolhos. Você comerá o pão com suor e fatiga. Gente, a terra antes de Adão pecar, ela se auto-irrigava. Nem precisava de arar a terra, nem precisava de adubar, nem precisava de aguar. A terra produzia por conta própria. Tudo era perfeito. Existia uma sincronia perfeita entre todos os sistemas fisiológicos do homem e da terra. Um foi feito para o outro. Deus fez aquela terra para o homem, fez o homem para aquela terra. E fez, inclusive, o homem dos elementos do pó da terra. Tudo foi milimetricamente cronometrado, testado, medido, feito por um Criador Todo-Poderoso. Existe uma coisa no pó da terra chamada hemácia, ferro. Do ferro se faz a hemácia. A hemácia é quem transporta o oxigênio pelo sangue. É interessantíssima a correlação que existe entre todos os elementos do corpo humano e a criação. Existem instintos em nós incríveis. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que o que Darwin observou foi a luta pela sobrevivência e a sobrevivência dos mais aptos em detrimento da morte dos menos aptos. O que ele observou é verdade. E é ciência. E tudo que é ciência é verdade e glorifica a Deus. Porque prova que a Bíblia estava certa. A Bíblia não diz que a terra foi maldita por causa do homem? Então essa terra maldita começou a produzir erva daninha. A terra começou a ficar um lugar difícil para a vida. E os seres começaram a lutar para sobreviver. E lutar uns contra os outros. E o que aconteceu da criação até aqui é que todo ano diminui uma espécie. Da quantidade original de espécies que existia, está diminuindo. Então, o que Darwin viu não foi a evolução. O que Darwin viu foi a degradação. Foi a morte. Ele não descobriu o princípio da vida e da origem das espécies. Ele descobriu o princípio da extinção das espécies. Porque vê bem o que é seleção natural. Você tem dois organismos diferentes. Um sobrevive e o outro morre. Você tinha dois, ficou um. Você tinha quatro, ficou três. Você tinha três, ficou dois. O que está acontecendo aí? Não está acontecendo evolução. Está acontecendo morte, está acontecendo degradação. É o que a Bíblia previa. Por isso que eu estou dizendo, os ateus sequestraram a ciência. Darwin devia ser um livro de teologia. A interpretação do que ele descobriu é que levou para o ateísmo. Mas o que ele viu é a mais pura verdade. A luta pela sobrevivência. E sobrevive o mais forte. E o mais fraco geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A gente vive numa natureza caída. Deus não criou a lombriga no sexto dia da criação. E viu Deus que era tudo muito bom. Não, a lombriga já veio como parte da maldição que adveio contra a humanidade, contra o planeta Terra, por causa da ação. E aí vem as bactérias patogênicas. Deus já tem criado milhares e milhares de tipos de bactérias, algumas inclusive importantíssimas para a nossa sobrevivência. Essas patogênicas, essas que causam doença, surgiram, foram criadas por Deus mesmo, mas como princípio de morte. Porque como Deus disse que o salário do pecado é a morte, Deus tem que pagar o salário. Então o homem peca e Deus paga o salário dele, é a morte. E por isso Deus liberou uma série de armas naturais. Todo tipo de desgraça que tem na terra que mata o homem foi consequência do pecado. Mas foi criação de Deus também. Só que não foi até o sexto dia da criação. Foi depois da queda. Os criacionistas admitem que toda a estrutura, inclusive, de uma cadeia de canibalismo, uma cadeia de predatismo, todas essas relações ecológicas negativas surgiram depois da queda do homem. Os criacionistas interpretam assim: por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, antes de Adão pecar, ninguém morreu na terra. Nenhum bicho, nada, nenhum inseto, nada morria na terra. Tudo na terra tinha vida, até o dia que Adão pecou. Quando Adão pecou, aí começou a morte. Então, tudo que você achar de fóssil no planeta Terra, se morreu, morreu depois que Adão pecou. Dinossauro, foi extinto há 65 milhões de anos? Não. Foi extinto recentemente. Adão viu os dinossauros e botou nome neles. Esse nome dinossauro é que foi colocado recentemente. Tem outros nomes. A Bíblia está cheia de nomes de uns bichos e descrições que eles não existem mais hoje. Foram extintos. Então a gente precisa ter esse entendimento sobre a ideia da criação. A ideia da criação não é fixismo. Pode ir até adiantando alguma coisa aí a partir de agora. Pense o seguinte: a teoria da evolução diz que as espécies surgem por acaso umas das outras. Como é que uma espécie evolui? Ela vai sofrendo mutações e essas mutações vão originando novos organismos. A criação diz que cada grupo foi criado por Deus, e depois da queda a terra foi amaldiçoada e começa a surgir os cardos e abrolhos, e mesmo com todos os instrumentos de morte que Deus criou, demorou 930 anos para Adão morrer. E os homens pecavam muito e fazia muita tragédia, muita desgraça. Aí Deus disse assim: a partir de hoje o homem não vai viver tanto assim mais não. A partir de agora só 120 anos. Aí ele desencadeia o dilúvio. Então o dilúvio destrói milhares e milhares e milhares de espécies de tudo. E só os grupos que Deus escolheu entraram na arca. E o planeta Terra foi completamente modificado depois do dilúvio. O dilúvio durou 1 ano e 17 dias. 40 dias foi só de chuva, mas teve água que subiu do abismo, água que desceu do firmamento. Os criacionistas acreditam que foi o dilúvio que quebrou o continente. A tese de que existiu a Pangeia, o continente unido, é uma tese criacionista. E essa tese prevê que o dilúvio teria quebrado, separado, mudado a conformação da Terra. A Terra ficou um lugar menos viável depois do dilúvio. Então, até o dilúvio você encontra gente com mais de 900 anos. Do dilúvio para cá, os filhos de Noé ainda tinham um grande potencial, viveram um pouco, né? Com pouquíssimas gerações, você só tem um povo agora vivendo no máximo 120 anos, como Caleb, que era um cara forte, mas que chegou aos 120, né? Pessoal, agora, onde vem a mutação? Vê bem, se seleção natural não cria nada, seleção natural destrói um em detrimento do outro, a única coisa que poderia criar seria uma mutação. Então, o que é a mutação? Mutação seria a possibilidade de um DNA sofrer uma mudança e se transformar em outro. Problema, a maioria das mutações são neutras. Mudou o DNA, mas não mudou em nada a célula. Outras mutações são deletérias, ou seja, deleta o gene que já existia. O gene original é para a pele produzir melanina, que é um filtro solar. A mutação do gene que produz melanina gera a condição albina. O que é o albino? Não existe o gene para o albinismo. O albino é o cara que não tem o gene para cor de pele, que é diferente da pessoa branca. Uma pessoa branca, ela pode ter a pele muito clara, mas o cabelo escuro. Mas o albino não. O albino, ele não tem a matéria-prima para fazer melanina em canto nenhum. Tem negro albino. Sabe como é o negro albino? O pai é negro, a mãe é negra, os irmãos são tudo negro. Ele tem toda a condição biológica de um negro, só que ele nasceu descolorido. É engraçado quando você vê uma foto de uma tribo africana com aquele monte de neguinho e um branco no meio. Mas ele é a cara dos irmãos, o formato do rosto todo. Então, o albinismo é a ausência de pigmentação total. Não existe gene para albinismo. O que existe é a falta do gene para a produção de melanina. E assim, você vai observar em quase todas as mutações. que a mutação destrói um gene que já existia. Então, o que seria uma mutação benéfica? O que seria uma mutação que gerasse a evolução? Seria que, por acaso, uma informação que nunca existiu, imagine que houve um tempo que ninguém tinha olho, ser vivo nenhum tinha olho. Aí surgiu um gene com informação para interpretar a visão, que não existia. Por acaso, surgiu um gene para produzir o nervo óptico sem ter olho. Surgiu, por acaso, outro gene para produzir a córnea, a íris, para produzir o humor, o líquido de dentro do olho. Se ele fosse escuro, a luz não passava, ele já tinha que ser claro. Só que, quem é que sabia como ele tinha que ser para produzir isso? Tinha que ser por acaso. Então, imagine que se produziria milhares de olhos que não valiam nada, que não funcionava nada, até que depois de bilhões e bilhões e bilhões de tentativas, todas as coisas necessárias para um olho ver se reuniriam no mesmo canto. Então, e isso não pode ser simplesmente a produção da estrutura. Tem que ser primeiro a produção da informação genética para passar para o DNA, para passar para o descendente. Gente, as mutações é a maior prova do que aconteceu com a criação. Mutação é o princípio da morte agindo sobre a Terra. Mutação produz doença. Mutação produz anomalias. Mutação produz morte. A maioria das doenças inatas do metabolismo, dos erros de enzima, erros na produção dos hormônios, só vai matar, destruir. A ciência teria que verificar que uma pessoa sofresse uma mutação e surgisse um olho diferente que consegue ver no escuro, uma visão infravermelha. Aí seria uma mutação. Mas o que é que a gente vê na medicina? São centenas e centenas de doenças que vêm pela degradação da visão, a degradação do coração, a degradação do metabolismo do colágeno, as doenças da pele, tudo é por degradação. As mutações não originam espécies novas. A mutação muda as espécies antigas, os órgãos antigos. Como é que alguém, olhando para a mutação e olhando para a seleção natural, conclui que juntando as duas coisas vai formar um ser vivo novo? E aí eles colocam o tempo para trabalhar para eles. Só que o tempo não ajuda muito, não. O tempo não ajuda o acaso. Por exemplo, digamos que a gente pegue um aviãozinho daquele teco-teco e muito, muito confete das cores verde, amarelo, azul e branco. Aí a gente solte ali os confetes. Qual a probabilidade deles todos caírem formando a bandeira do Brasil? Perfeitamente. Digamos que seja uma probabilidade muito finita. Então, bote 4 bilhões de anos de tentativas. O tempo vai melhorar a possibilidade? Se você colocar aqui, essa Bíblia aqui, deixa ela aí por acaso, sofrendo ações da natureza, qual a probabilidade dela virar um dicionário de inglês e português? O tempo não ajuda o acaso, não. Quanto mais tempo você der para o negócio, mais tem princípios, por causa da segunda lei da termodinâmica, degradando os sistemas. O que a gente percebe em tudo da indústria, da engenharia, é que o tempo só desgasta. O acaso, as explosões. Então, se você pegar um baralho e jogar para cima, qual a probabilidade dele cair completamente enfileirado? A probabilidade ínfima, pequena. Pode botar tempo nisso que não ajuda. Até porque se ele tiver 99% certo, a próxima vez que você jogar, você perdeu. Ele não acumula a coisa boa até que o todo esteja completo, né? Então, o que eu digo para vocês, que a maior prova de que a espécie foi criada é a mutação e a seleção natural. O materialista usa mutação e seleção natural para favorecer o argumento do materialismo, do ateísmo, de uma origem casual das pessoas, mas eles estão cegos. O que está acontecendo é a ação da degradação. Vê bem, a coisa que eu falei já há pouco sobre o DNA, né? DNA só transmite informação. Então, essas espécies de seres iniciais, eles teriam que surgir por acaso, né? Então, a gente admite que o DNA possa até surgir por acaso. Pode até admitir isso. E como surgiu por acaso a informação que antecede a ele? Gente, informação indica planejamento. Informação indica inteligência. E todos os seres vivos precisam dessa informação. Aí tem um cara chamado Michael Behe, que fez um livro chamado A Caixa Preta de Darwin, onde ele começa a demonstrar uma montoeira de exemplos na vida, nos mais simples sistemas vivos, de que existe uma série de engenhocas dentro dos sistemas vivos que só funcionam com todos eles interconectados. É uma asa que não voa, ela não serviu para nada. Uma asa só passa a ter um valor evolutivo se ela voa. Então você pense no seguinte, que um sistema 99% montado, um olho, que está 99% pronto, mas não enxerga ainda, ele não deu vantagem nenhuma. Porque Darwin diria o seguinte, que por acaso um ser adquire uma característica, aquilo dá uma vantagem. Ele sobrevive, os outros morrem. Aí os filhotes deles têm outra vantagem. E, só que o seguinte, um olho que não vê nada, mas está 10% pronto, ele é uma vantagem? Não, que ele não vê. Aí, outro olho que, por acaso, também não vê, mas já está 80% pronto. Não deu vantagem nenhuma. Então, esse olho que não serviu para ver, ele morre com o animal. Pense que eu estou dizendo que para uma coisa prestar para a evolução, ela tem que estar viva, funcionando, e tem uma informação genética para ela passar para o descendente. Porque a característica que você adquire depois de nascido e aprende e treina, morre com você, não passa para o seu filho. Então, um campeão de tiro, cara extremamente eficiente, treinou a vida toda para atirar, acerta um alvo a muita distância. O filho dele vai saber atirar? Não vai. Se o filho dele não treinar, não vai atirar nunca. As coisas que a gente adquire na vida, treinando, testando, não passa para os filhos. O que passa para os filhos é o que você já nasceu com aquela aptidão genética. Então ela tem que surgir por acaso pronta. Gente, o pessoal da teoria da evolução diz que uma prova da evolução é a homologia. Eles dizem assim, o braço do homem, o braço do cavalo, a asa do morcego, a pata do bicho, ele só, a nadadeira da baleia, tem os mesmos ossos dentro. Isso é uma homologia, uma semelhança. Quer dizer, é prova de que um dia eles tiveram um ancestral só. Vê bem, isso é uma falácia. Eu falei ainda há pouco para vocês que quando um especialista em arte observa uma tela, ele tem como reconhecer traços do autor dela. Homologia é muito mais uma evidência do criador. O mesmo criador que criou o braço, criou a asa. E tem elementos de engenharia semelhantes. Um cara que faz um software, ele tem um banco de dados incríveis de coisas, e ele vai fazer outro software, ele não precisa começar a programar do zero. Tudo que era útil naquele software é reaproveitado para o próximo. Então, um mesmo criador criou milhares e milhares de bichos para nadar. E ele, por sua vontade, fez muitos diferentes. E por sua vontade, ele usou o mesmo tipo de espinha para vários deles, o mesmo tipo de nadadeira para outro, o mesmo tipo de modelo. Então, o criador quis criar centenas de olhos diferentes uns dos outros. Mas todos os olhos precisam da vitamina A para funcionar. O mesmo criador, que é o design de todos aqueles olhos, usou a mesma matéria-prima, a mesma lógica, o mesmo programa. Então, quando você encontra semelhanças entre os seres vivos, isso não é evidência de que eles um dia tiveram um ancestral comum. Isso é evidência que foi o mesmo criador que criou eles, e o desenho é o mesmo, o design é o mesmo. Outra coisa, Darwin previa que os fósseis iam provar a teoria da evolução. 150 anos depois, escavando o mundo, os fósseis não provam a teoria da evolução. Os fósseis provam a queda. Os fósseis provam o dilúvio. Um dinossauro para virar um fóssil. Você tem que entender o seguinte, que se um bicho morre naturalmente, um jumento morre ali na estrada. Aqui tem jumento? Tem aqui em Porto Alegre? Lá na minha terra é um meio de transporte muito importante. O jumento morreu ali na estrada. Ele vai virar fóssil? Não vai virar fóssil, por quê? Vem uma ave, como um pedacinho, um urubu, vem a bactéria decompositora, o fungo, aí um cachorro passa, tem um ossinho ali, o cachorro morrendo de fome, pega aquele ossinho do... Não sobra nada para contar a história. Um bicho só vira um fóssil se ele morrer numa velocidade tão grande que ele não deu tempo nem sequer saber que ia morrer. Ele foi soterrado imediatamente, ficou todo envolvido por lama, por material que solidificou, sem que desse tempo sequer uma bactéria levá-lo à decomposição. É muito interessante o que acontece com a fossilização. Agora, você imagina um animal de 15 metros virou fóssil. Que desgraça aconteceu para aquele bicho ser enterrado ali, inteiro? O dilúvio destruiu completamente esse planeta. Só sobreviveram dos animais terrestres os que estavam na arca. Então, os fósseis são a maior prova que teve um dilúvio. Inclusive, se você fosse tentar entender a idade da Terra, admitindo que as camadas geológicas se formaram em milhares e milhares de anos, bem devagarzinho, só depositando um pouquinho de areia, sedimenta, um pouquinho, você poderia até pensar que a Terra é muito antiga. Mas se você imaginar que o dilúvio revirou tudo, um evento que aconteceu há pouco mais de 4 mil anos, modificou completamente. E a gente tem evidências do dilúvio em todo o planeta. Mas isso aí é uma palestra à parte. Os fósseis também demonstram o seguinte. Nós encontramos fósseis de quase todos os tipos de seres vivos que estão atualmente no planeta. E muitos fósseis de seres que já foram extintos. Então é uma prova que tinha mais espécie antes do que tem agora. Não tem assim esses fósseis intermediários, os elos perdidos. O elo perdido continua perdido. E a teoria da evolução coleciona algumas fraudes. A maior delas é a fraude do caso da mariposa Biston betularia. Que isso é a menina dos olhos da evolução. Nos livros de ensino fundamental e médio. No livro do nono ano, no livro do segundo ano, terceiro ano do ensino médio, aparece esse caso, ou aparecia antigamente, como sendo a prova da evolução. A tese dizia o seguinte, que lá na Europa, os troncos eram claros. E essa mariposa tinha uma mariposa clara e uma escura. Então, imagine, tem uma mariposa escura e outra clara no tronco. Quando o predador chega, ele vai comer quem? A clara está disfarçada da cor do tronco. E a escura está chamando atenção. Aí teve a Revolução Industrial. E aquela fuligem encheu os troncos de fumaça. O tronco que era branco agora ficou preto. Quando o predador vem comer a mariposa, ele vai comer qual agora? A preta está disfarçada. E a branca está chamando a atenção. Essa é a tese da teoria da evolução, certo? Aí os caras disseram, então vamos provar isso cientificamente. E foram para o campo e foram testar quantas mariposas eles iam encontrar, brancas e pretas, e quantas delas existiriam depois de um tempo com os troncos da mesma cor. Eles fizeram toda a simulação do esquema. O cara Bernard Cattrall. E esse cara teve uma terrível surpresa. Nunca na vida ele conseguiu ver uma mariposa dessa pousando no tronco. Ele morreu sem saber onde era que ela pousava. Nunca viu nenhum predador dela. Aí o que foi que ele fez? Pegou mariposas congeladas e pregou no tronco. Porque para ele fazer a experiência, ela tinha que estar no tronco. Só que ele nunca conseguiu ver em hora nenhuma como é que essa mariposa... Ela nunca pousou no tronco. Não é apto dela pousar no tronco. Aí ele colou as mariposas lá. Aí logo, se tem uma mariposa colada ali no tronco e o predador vem, ele vai comer a bichinha ali, né? Aí depois ele contou quantas sobraram de uma e de outra. Só que isso não é experiência científica. Só que no livro de biologia, vem dizendo que a experiência foi feita, que o resultado deu certo e que a teoria da evolução foi comprovada. Não foi. Isso é uma fraude. Anos depois é que isso é divulgado. Só tem um livro do ensino médio que eu conheço que cita esse caso. Vocês já viram nos livros de biologia dizendo que Lamarck falava que o pescoço da girafa crescia? Lamarck nunca disse isso na vida. Inclusive no site que eu estou indicando, tem o texto da pesquisa sobre essas coisas. O nome do texto é Sobre Mariposas e Girafas. Está disponível na internet. Então a gente precisa entender que houveram fraudes. Uma vez encontraram um dente no campo arqueológico de Nebraska. Aí os caras disseram, isso aqui é o ancestral mais antigo do homem encontrado pela paleontologia. Contrataram um anatomista famoso desenhista, e em cima das descrições daquele dente desenharam o homem de Nebraska. E esse homem de Nebraska, o cara empolgou-se, fez não só ele, como a mulher dele, com um dente só. O cara era baixinho, tinha 1,20m, a mulher era de 1,10m, nunca viram uma gilete na vida, então imagina aquele casalzinho. Isso virou capa de revista. Capa de revista, aquele casal, o mais antigo ancestral. Anos depois, depois que muita gente ganhou prêmio, tese de doutorado em cima da pesquisa do homem de Nebraska, encontraram o resto da ossada toda, só faltava aquele dente. Então dava para comparar como era o homem de Nebraska e como era o desenho que os caras fizeram imaginando ele, né? Não era um homem de Nebraska, era um porco. Um ancestral antigo dos porcos. Os caras encontraram fossilizado. Só que não foi para a capa de revista uma retratação. Existe o homem de Pit Down também, o cara a vida toda procurou uma ossada humana, ancestral, nunca conseguiu, ele misturou mandíbula de macaco com crânio de homem, colocou ácido para parecer mais velho, limou os dentes, até que um cientista mais sério, mesmo evolucionista, encontrou todos os vestígios da fraude e o caso foi desfeito. Mas não foram a público para se retratar, né? Esse último é o homem de Piltdown. Existem fraudes na teoria da evolução. Por quê? Porque os caras já começam a pesquisa dizendo surgiu por acaso e eu vou provar. Ele não diz assim, vamos olhar as evidências e decidir se as evidências apontam para planejamento ou para acaso. Eles vão dizendo, a gente vai, é um preconceito. E ai de quem fizer uma tese tentando provar o contrário. Ele é perseguido na academia. Pode ir em frente. Conclusão, é preciso muito mais fé para ser evolucionista do que para ser cristão. Eu não tenho fé para ser ateu. Eu acredito naquele que fez o universo, a vida, o planeta Terra, a vida humana e o ser humano para ser a sua imagem e semelhança. Eu acredito no Verbo eterno de Deus que criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. A ele seja dado toda honra, toda glória e todo crédito pela criação. Amém. E parabéns para vocês que aguentaram essa arapuca e essa maratona aqui. Deus abençoe vocês. Queria chamar aqui nossos amados aí para concluir.
Gostaram? Aleluia, que bom, né? Nosso Senhor é perfeito, faz as coisas perfeitas, né? Fez tudo para hoje estarmos aqui, né? Podendo ouvir dele, né? Que ele criou todas as coisas. Bom, querido, chegamos mais um fim, assim, para quem quiser ir embora, né? De um encontro aí, de um convívio jovem. Domingo que vem a gente está de novo aqui. Me perguntaram se é sempre assim, sempre tem a mesma coisa e tal. É uma surpresa, né? Cada dia alguma coisa pode acontecer, né? Tem que ser corajoso para vir ver o que vai acontecer. E não vai ser diferente. Ah, sim, sim. O Samuel aqui perguntou se alguém teria alguma pergunta. Ou duas? Posso perguntar se ficou alguma dúvida?
Não,
tá bom.
Enquanto Samuel estava falando, eu queria só ler um texto aqui. O Salmo 139 fala sobre essas coisas, né? E diz, no versículo 13, diz, por me formaste o interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E vem algumas coisas, né? Queria dizer para vocês também, em nome de Jesus, que esse Deus Criador ama vocês. Vocês são criaturas, agora filhos, individuais de Deus. Vocês não têm ninguém igual a vocês. Às vezes o diabo vem com rejeição, vem dizer que Deus não nos ama. Quem fez todas essas coisas é porque ama. Ninguém é igual. Dizem que o meu filho mais novo para que nem eu, assim, meio torto, assim, levanta um pé, levanta outro pé. Deve ser uma coisa hereditária de coluna que a gente tem. Diz que ele tem algumas coisas parecidas, o outro parece por fora, o fenótipo, né? O de fora parece. Às vezes que fosse muito parecido, ele é totalmente individual. Vocês são totalmente individuais. Vocês são amados por Deus. Vocês foram criados para serem vasos de honra. Deus criou, podia fazer todo mundo igual. Mas ele criou cada um de nós para demonstrar o amor dele, o desejo de ter comunhão com cada um de nós. No coração dele há um lugar para cada um de nós. Há um lugar para o Everton. Ninguém pode tirar esse lugar do coração dele. O dia que eu estiver com ele, esse lugar vai estar preenchido totalmente lá. Já está agora, mas eu digo, eu vou estar junto com ele. Há um lugar na casa de Deus para mim, me esperando. Há um lugar na casa de Deus para vocês, esperando vocês. Não larguem Deus. Esse lugar vai ficar vago. Esse lugar é do tamanho de vocês. É do jeito de vocês. É da forma de vocês. Não larguem o Senhor. Vai ficar vago. Deus fez para vocês. Tivemos aqui a palavra do Senhor. Se alguém tinha alguma dificuldade de rejeição, essa tarde e noite foi curado. Amém, queridos? Vocês foram criados, nós somos criados. Indivíduos, há um lugar no coração de Deus para nós. Só para nós. Não é questão de ser egoísta, por favor, entendam bem, queridos. É do nosso tamanho. Encaixa a gente ali. Se a gente não tiver, vai ficar vago. Mas Deus nos achou, amém, queridos? Mas tem outros que ele precisa achar. Tem outros lugares vagos que estão esperando uma palavra de nós que já conhecemos o Senhor para serem amados e achados. Você fala, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um lugar no coração dele para ti. Vamos sair, vamos falar, queridos. Curados pela palavra. O nosso Deus é muito amoroso e é tremendo. Amém? Amém.